o Estado de origem perderá, no primeiro momento, 42% da arrecadação. E alguns secretários de fazenda atual, estaduais, poderão entender que ganharão maior arrecadação devido ao aumento da carga tributária sobre a população, sobre o consumidor de todos os seus estados no Brasil. Entretanto, no momento futuro, o Estado perderá mais que 70% das arrecadações nas transações interestaduais, principalmente porque perderá mais de 190 milhões de potenciais consumidores. No momento futuro, essa realidade será um grande pesadelo. Os fundos de compensação não resolverão os problemas decorrentes da redução das alíquotas interestaduais. Primeiro, porque a União não tem dinheiro para bancar fundos, muito menos esse. Segundo, porque os fundos não crescerão nas mesmas proporções do crescimento das vendas. Os fundos não atenderão às perdas da arrecadação dos estados emergentes quando as indústrias iniciarem suas retiradas rumo ao eixo São Paulo-Sul. A arrecadação dos estados emergentes afundará, tal como está afundando a arrecadação do governo federal, após travar a economia nacional com a imposição dessa recessão que hoje vivenciamos. Contar com a continuidade e com o crescimento da arrecadação travando as transações será investir no fracasso. O atual modelo de incentivos fiscais de ICMS, do próprio tributo de ICMS, âncora dos programas regionais dos estados emergentes, são os principais responsáveis pelo crescimento socioeconômico de cidades como Sobral, no Ceará, Catalão em Goiás e muitos outros casos semelhantes no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Espírito Santo. Falarmos sobre o modelo estar exaurido é porque, na prática, esse modelo dos incentivos fiscais não tem merecido, por parte do Congresso, um esforço para reorganizá-lo. Nós, através do PLS 40, apresentado pelo senador Jim Argelo, tem dentro dessa casa, e também foi trabalhado pelo ex-senador Marconi Perillo, uma proposta de reorganização das práticas de incentivos fiscais no país, que, se bem trabalhada, vai assegurar para os estados uma competição saudável e vai permitir que os estados emergentes continuem na trajetória que hoje estão trabalhando, sem esse trauma todo que se propõe da reforma do ICMS. Temos aqui vários trabalhadores para mostrar que não só os estados emergentes, mas principalmente os trabalhadores, que serão os que mais sofrerão com essas propostas e perderão seus empregos. Nós temos estudos que demonstram que mais de 2 milhões de trabalhadores entre Nordeste, Norte e Centro-Oeste serão demitidos se as alíquotas interestaduais forem reduzidas de 12 para 7, de 7 para 4, certo? Ou seja, é um ônus extremamente caro para o trabalhador brasileiro e uma coisa extremamente séria a ser considerada por essa casa nas suas decisões. Repetimos, vocês não precisam mudar a estrutura do ICMS, vocês deveriam considerar reorganizar as práticas ao invés de dizer que ela está exaurida, que não tem modelo. Ou seja, uma coisa que fala-se muito no interior do Brasil: para matar os carrapatos não precisa matar a vaca, certo? Nós estamos querendo acabar com a vaca por causa dos carrapatos. Ou seja, se tem problemas de competitividade, de concessão, vamos reorganizar a prática. Os governadores que as idealizaram são pessoas extremamente bem intencionadas. Nós tivemos a oportunidade de visitar 14 governadores 2 anos atrás, de vários desses estados aqui presentes, e os governadores são bastante favoráveis a uma reorganização das práticas fiscais, ao invés de simplesmente enterrá-los. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao senhor José Alves Filho, fazendo uma referência aqui aos demais convidados. Nós demos um tempinho um pouco maior para o presidente da ADIAL, porque o senhor Herculano abriu mão da sua fala para que o presidente pudesse ser um pouco mais, ter um pouco mais de tempo, só para justificar e procurar ser o mais equânime possível aqui nessa audiência. E como último convidado, eu passo a palavra, sem mais delongas, ao senhor Carlos Mauro Benevides Filho, representante dos secretários estaduais de Fazenda, do CONFAS, pelo também tempo de 10 minutos. Depois estaremos abrindo a palavra aos senhores senadores. Lembrando que, pelo regimento interno, pela ordem aqui de inscrição, primeiro faz as suas considerações o relator do projeto, senador Wellington Fagundes, em seguida o autor do requerimento, senador Ronaldo Caiado. Em seguida, já estão abertas as inscrições. Qualquer senador que quiser usar da palavra, por favor, é só se manifestar. Com a palavra, senhor Carlos Benevides Filho.
Excelentíssima senhora senadora Simone Tebet, que em seu nome quero saudar também a todos os senadores aqui presentes, senador Ronaldo Caiado, senador Wellington Fagundes, senador Elmano Ferre, senador Dalírio Beber, senador Zé Medeiros, que também prestigia a sessão desta comissão, cumprimentar meus colegas secretários e secretárias de Estado, que compõem um colegiado tão importante que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Estou aqui representando o coordenador do CONFAS, secretário André Horta. Eu sou o professor Mauro Benevides Filho. Estou no exercício do meu terceiro mandato de secretário da Fazenda do Estado do Ceará. Portanto, vou procurar relatar um pouco da minha compreensão acadêmica e, obviamente, da minha experiência prática, senhora senadora, sobre o que percebo em relação a essa questão dos incentivos fiscais e o papel que o Senado e o Congresso brasileiro devem exercer na definição dessas novas tarefas. Ouvi atentamente a exposição dos nossos companheiros, mas vou procurar, até para criar um pouco mais de polêmica no raciocínio, senador Wellington Fagundes, que vai relatar todo esse processo, da nossa compreensão e o que pensamos sobre isso. O Brasil hoje, ele tem 72% do seu produto interno bruto concentrado no sul e sudeste brasileiro. Isso tem uma razão econômica, os incentivos que foram dados naquelas regiões. Então, há no Brasil, inequivocamente, uma concentração da riqueza brasileira, da indústria brasileira. Então, cabe pela Constituição brasileira ao governo federal tratar essa tarefa para promover essa desconcentração. Então, isso é uma prerrogativa constitucional da Constituinte ainda de 88 e que, infelizmente, ao longo desses anos, essa tarefa ela não foi totalmente realizada. E aí, o que é que aconteceu? Os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, sobretudo, eles buscaram em compensações que pudessem promover essa desconcentração que eu estou me referindo nesse exato momento. E a razão é muito simples, tecnicamente muito simples. Bom, nós sabemos que as regiões brasileiras existem níveis de desenvolvimento heterogêneos. Elas são desenvolvidas de maneira diferenciada, seja no seu produto, no seu PIB per capita, seja na qualidade da mão de obra, enfim, seja na infraestrutura. Então, o que é que acontece? Na ausência de uma política federal, os estados brasileiros lançaram mão do ICMS como uma tentativa, que aqui no Brasil se convencionou chamar de guerra fiscal, e eu já vou explicar o que é a guerra fiscal, para que todos nós hoje possamos compreender na sua extensão o que é que isso significa tecnicamente. Mas lá no Sul e Sudeste, há toda uma infraestrutura consolidada, então é natural que as empresas se dirijam para lá, não há nada de errado, elas estão lá. Existe uma maior proximidade dos mercados fornecedores, ou seja, os insumos estão no Sul e Sudeste. Há uma maior proximidade dos consumidores de alta renda, ou seja, o maior potencial de consumo desses produtos também estão no Sul e Sudeste. São nessas duas regiões, senhores senadores, senhora presidenta, é onde se concentram os centros de inovação tecnológica. Então, é natural que essa convergência aconteça lá também. E, obviamente, o empresariado brasileiro demanda uma mão de obra cada vez mais qualificada. E, consequentemente, lá também estão inseridas aquelas pessoas que conseguem ter um maior nível de qualificação. Portanto, o que é que os estados fizeram? Qual foi a tentativa disso? Foi desconcentrar essa concentração econômica, industrial e econômica. Ao fazer isso, integrar as cadeias locais, as cadeias produtivas locais, gerar mais empregos nessas regiões, sobretudo nessas três regiões, qualificar, atualizar a qualidade da mão de obra do trabalhador dessas regiões, e ao fazer isso, você vai agregar a criação, a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação desse processo produtivo. E não precisa, e eu discuto muito isso com os meus alunos lá no doutorado em economia da Universidade Federal do Ceará, será inevitável que os salários pagos para esse trabalhador, em função dessa inovação tecnológica, eles vão ser elevados, que é o que nós precisamos também nessas três regiões. Bom, o que é guerra fiscal? Antes de entrar nesse slide, são só 9 slides, senadora, portanto, não vamos tomar muito tempo. Mas o que é guerra fiscal? O que é que se cunhou, a imprensa brasileira cunhou de guerra fiscal? Basicamente é o seguinte, quando uma indústria sai de São Paulo, vai para o meu querido estado do Ceará, lá os insumos, eles estão na região sul e sudeste. Então, para ele deslocar esse insumo para o estado do Ceará, ele tem um custo de logística, ele tem um custo do frete que estará associado ao seu processo de produção. Além disso, quando ele produz esse bem terá que ser deslocado ao grande mercado consumidor, que é o Sul e Sudeste. Então, esse custo, o que é que os estados fizeram no ICMS? Eles fazem assim. Quando uma mercadoria vai do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para o Sul e Sudeste, ele vai com 12%. Então, o que é que os estados fazem? Ele compensa para dar igualdade de condições a quem está produzindo lá naquele custo de produção. Ele tenta dar uma igualdade de condições do processo produtivo, fazendo o que se convencionou chamar de incentivo fiscal, que isso é feito no mundo inteiro. Só no Brasil ganhou essa pecha de guerra fiscal. Se você vai no país mais capitalista do mundo, que são os Estados Unidos, lá inclusive com o princípio do destino, que eu vou discutir aqui no final, lá o value-added tax é cada estado define o seu. Se você vai no Canadá, e eu estive lá recentemente, é a mesma coisa. Cada estado, de conformidade com o seu potencial orçamentário, ele define qual é o incentivo a ser dado. Portanto, não há nada. Eu não sei por que no Brasil, e compreendo, isso na realidade é uma disputa política, e esta casa, e eu tive o privilégio do meu pai presidir o Congresso Nacional, eu compreendo a extensão do que representa o papel desta casa, do Congresso Nacional, é fazer essa mediação, eu compreendo muito bem isso, mas não há nada de errado. A ausência da política de desenvolvimento regional forçou os estados a igualar, pelo menos igualar, as condições da seguinte maneira. A mercadoria vai com 12 para o Sul e Sudeste. Se não tivesse incentivo, ela iria com 12 total e o estado do Sul e Sudeste receberia com 12. O que é que eu faço? Qual é o custo de tu estares no Ceará? Não, meu custo é 4% desses 12. Então eu vou lá no meu orçamento, retiro aqueles 4%, eu faço a consignação no orçamento, quantifico ele. Não é nada licencioso, nada gracioso, ele é tecnicamente medido para que você compense. Então, ele manda com 12, obviamente que ele só está pagando 8, para poder ter, repito, igualdade de condições para poder produzir. A indústria automobilística, ela não sairia de São Paulo para a Bahia se não tivesse o incentivo. Não precisa ser doutor em economia para compreender isso. A Fiat, que acaba de ser inaugurada em Pernambuco, ela não iria para lá se não tivesse incentivo, por uma razão muito simples. Os insumos estão no Sul e Sudeste e o grande mercado consumidor do que ela produzir, ela vai devolver para o Sul e Sudeste. Portanto, não há dificuldade para compreender exatamente o que nós fazemos. Portanto, dizer que os estados que estão recebendo, estão bancando esse custo, eu acho que alguém não entendeu o processo. Quem banca é o estado de origem, que vai lá no orçamento, retira o dinheiro que ele deveria receber para poder processar essa igualdade de condições. Repito, isso é feito no mundo inteiro. Não há nenhuma diferença do que é feito. O presidente Zé Filho está me corrigindo que até a China está fazendo isso também. Portanto, nós precisamos, com essa compreensão, e segundo ponto, não há, eu estava no último Confaz em Goiás, uma determinada jornalista preeminente de um jornal de grande circulação brasileiro me perguntou: mas secretário Benevides, o senhor é a favor da redução, o senhor é contra a redução da alíquota do ICMS? Eu disse: eu acho que eu não compreendi a sua pergunta. Não há redução de alíquota de ICMS. O povo brasileiro, em absolutamente nada, terá redução de alíquota de ICMS. O que está sendo alterado é exclusivamente como os estados vão repartir o ICMS. É a alíquota interestadual de ICMS. E onde eu vou nos meus seminários nacionais e internacionais, as pessoas às vezes não entendem que não há alteração da alíquota de ICMS no Brasil. O que está se fazendo exclusivamente é diminuindo o poder dos estados dessas três regiões a concederem seus incentivos e criarem oportunidades, igualdade de oportunidades, para poder efetivamente esse incentivo, essa indústria se realocar dentro do processo de alocação brasileira. Terceiro slide. Então, para isso, ou a criação desse fundo constitucional, até porque para fazer isso precisamos pelo menos ter alguma compensação, que é a questão da criação de um fundo de desenvolvimento regional que possa pelo menos dar tranquilidade a esses estados que hoje estão conseguindo fazer isso aí. Uniformizar em todo o território nacional esses benefícios. Região tal, menos desenvolvida, teria esse tratamento. As mais desenvolvidas, outro tratamento. E assim por diante. Sobretudo, e aí não podemos falar somente em incentivo dos estados brasileiros. Nós temos que falar relativos a tributos federais. E a teoria da alocação industrial, em qualquer parte do mundo, diz assim: quando você deseja estimular uma determinada região, o governo central, Brasil, imposto de renda, na região sul, quem quiser se instalar, da pessoa jurídica, será 15%, se instalar no Nordeste, será 6%, se instalar no Norte, será 4%. Isso vai ser uma decisão da empresa, na sua composição de custo, fazer a decisão. As agências de desenvolvimento, que lá você tem que pedir favor, analisa projeto, libera ou não libera o projeto, isso tem que ser uma coisa transparente. O governo tem que definir por lei, Congresso Nacional, no exercício do seu papel, fazer a diferenciação, se é do interesse promover a tal da desconcentração econômica brasileira. Convalidação dos benefícios? Ora, dizem que o problema do investimento é porque há guerra fiscal, isso não procede. A razão do não investimento é porque há uma instabilidade em proceder a essa convalidação. Mas o empresário, ele não quer saber se é 12 reduzindo para 7 ou de 7 reduzindo para 4. Ele quer ter a segurança. Agora, o que estão dizendo é o seguinte: nós só convalidamos se vocês diminuírem o poder de dar incentivo fiscal. Aí é outra coisa. Aí é outra discussão. Mas não podemos misturar insegurança de investimento com a questão de incentivo fiscal no sentido econômico. O que há na realidade é essa insegurança jurídica, que só querem dar a segurança jurídica se efetivamente há esse poder de conceder o incentivo fiscal. Nós temos vários projetos aqui caminhando no Senado. Em relação à unanimidade, eu vi a senadora falando muito apropriadamente que está se fazendo a redução do quórum do COFAS, que também não compreendo. O Congresso Nacional processa todas as transformações da sociedade brasileira com 3/5. Agora, inseriram lá no projeto, no entanto, que além dos 2/3, há um outro quórum que ninguém fala. Que foi enxertado no projeto que cada região tem que ter no mínimo 1/3. Ora, não precisa. E aí, obviamente, eles estão no direito. O Sul tem todo o direito, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, todo o direito. Mas a tese, se isso vai ser inserido também por região, porque aqui no Senado, quando você vota emenda constitucional, 3/5, não tem que ter 1/3 da região sul, isso não existe. Só vai existir aqui no COFAS, que estão colocando lá. E aí é muito simples, porque aí se você tiver uma região fechada, como é o caso do sul, não vai adiantar nada mudar o quórum. Ele vai continuar sempre impossível de você alcançar qualquer aprovação de qualquer incentivo fiscal que você desconcentre a indústria brasileira. Portanto, eu pondero na análise dessas questões. Segundo, eu ouvi falar aqui, meu colega de Santa Catarina, que diminuiu receita. Isso não procede. Basta analisar a receita de ICMS dos estados. Eu trago aqui a situação de todos os estados brasileiros, do meu estado, o Ceará. Investimento sobre receita corrente líquida do país, nós investimos um quarto da nossa receita. Dessa história que diminuiu receita, isso não tem nenhuma sustentação numérica, acadêmica, técnica, é só a retórica de se dizer que teve a repercussão. Pelo contrário, teve repercussão, foi positiva no processo, porque o incentivo do Nordeste, ele agrega receita, ele não diminui receita como convencionalmente, aliás, já estive aqui na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, exatamente tentando desmistificar esse raciocínio que normalmente se tem.